Aconteceu o dia de campo da banana, foi no assentamento Contagem, Sobradinho 2. O Marcelo Ruas é engenheiro agrônomo e técnico da Imater, lá no assentamento, e vai falar para a gente sobre essa atividade. O que é que se produz aí, especificamente banana ou há outras culturas também?
Sim, na verdade, o assentamento originalmente se planta mandioca. Só que atualmente a gente está estimulando o plantio de banana exatamente como uma opção para a substituição da mandioca. Porque hoje a gente tem um problema da broca da mandioca, né? Que tem ocasionado uma quebra de produção de cerca de 30%.
Dá para consorciar, pelo menos num primeiro momento, as duas culturas?
Sim, com certeza. Né? Essa é mais uma vantagem do plantio de banana, né? Que além de permitir o consórcio com outras culturas, inclusive a mandioca, né? Dá um bom retorno econômico para o agricultor.
Aqui no Distrito Federal, como é que nós estamos em relação a pragas comuns na banana, como por exemplo a cigatoca e outras que estão muito presentes em outros estados? No DF, aqui em região, em torno, a gente tem problema com praga nas bananeiras também?
Bem, assim, no DF com certeza, né? É recomendado sempre fazer as pulverizações na época das águas, né? E o manejo correto da bananeira, né? A fim de quebrar o ciclo da praga, né? Ou seja, a gente faz 4 pulverizações durante a época das águas e faz o controle das folhas doentes, né? Eventualmente doentes.
E qual é a praga mais comum aqui no DF?
A praga mais comum é o moleque da bananeira. É muito comum porque devido a antigos bananais na área, né? Então a gente sempre recomenda que se elimine as torceiras antigas, né? De outras variedades, porque são focos disseminadores de praga.
Qual é a característica dessa doença?
Na verdade, essa praga ela causa, abre galerias no pseudocaule da bananeira, com isso ocasionando perdas, né, por podridão e amadurecimento irregular de frutos, etc.
O tronco da bananeira racha, é isso?
Não, na verdade não é isso. Na verdade ela apodrece mesmo.
É por dentro, né?
Isso, é por dentro.
Então, mas e o aspecto visual, para a pessoa bater o olho e identificar?
Identifica. O agricultor já tem costume de identificar o aspecto da planta, né? Então ele já percebe pelo aspecto da planta ou na lavoura, pela inspeção que deve ser feita a lavoura, ele já percebe a presença da praga, né?
Ela já começa a definhar, a planta vai definhando.
Exatamente, né? Mas o controle é muito simples, né? Desde que seja feito com o rigor necessário, né?
O primeiro plantio numa propriedade, Marcelo Ruas, como é que deve ser? É por meio de mudas? O produtor pode formar mudas? Eu estou fazendo essa pergunta porque você falou que os bananais muito antigos, as torceiras antigas, é bom acabar com elas, né?
Sim, sim, sim.
Então o ideal é comprar mudas novas?
Sim, o ideal é comprar mudas novas.
Sim.
O ideal é comprar mudas de laboratório, porque essas mudas vêm isentas de pragas e doenças e são mudas que têm um padrão agronômico ideal para se ter a produtividade desejada.
Investe um pouco agora, mas você vai ter um retorno no decorrer da produção, porque vai produzir melhor.
Sim, com certeza.
Mais homogêneo. As bananas produzidas, por exemplo, aí no assentamento Contagem, é para o mercado aqui do DF mesmo?
Sim, é para o mercado de preferência aqui em Sobradinho, mas a gente tem expectativa de já tá entregando via Ceasa e Feira do Produtor na Ceilândia.
Quantos assentados, quantas famílias compõem um assentamento Contagem, Marcelo?
São 45 famílias assentadas atualmente.
E esse dia de campo, como é que foi?
Esse dia de campo nós atingimos a expectativa, porque contamos com a presença de 40 agricultores, né, dessas diversas parcelas, e a gente sentiu que, pelo retorno da comunidade, que a cultura aqui promete muito na região, né? Embora tenha problemas, né? Em relação à infraestrutura.
Qual é a variedade mais plantada aqui no DF? Mais indicada, né? Porque nós sabemos que a banana maçã, ela em várias partes do país, ela encontra problema com praga, né? Teve muitos lugares que ela teve que deixar de ser produzida, inclusive. Aqui no DF tem uma variedade mais específica, que é melhor de mercado, custo-benefício, como é que é?
Não, na verdade, aqui para o DF, o grande consumo é banana prata, né? A gente normalmente recomenda o plantio de banana prata e, eventualmente, banana nanica, né? Devido ao mercado, o potencial de mercado aqui do DF. Mas a banana maçã, normalmente, a gente não recomenda exatamente porque a produtividade é menor, né? O volume de produção é menor e tem problema com a fusariose, né?
Que é essa praga,
que é uma
então,
doença, né? Que é uma doença específica, né, da banana, e que a banana maçã é a mais suscetível.
Há previsão ou até necessidade de se reunir essa turma de novo, vai ser num dia de campo aí?
Sim, claro. Nós, nós temos a expectativa de fazer um outro evento abrangendo a região todinha de Sobradinho, né?
Qual é a vantagem de um dia como esse? É um laboratório a céu aberto, né, Marcelo?
Sim, na verdade, o objetivo maior é sensibilizar o agricultor e para que ele observe que a cultura seria viável naquela região, né? E, obviamente, trazer lucro para a comunidade, né?
Claro, com certeza, né? Quando você, aqui no DF, pelo menos, nesse assentamento, você já falou, lógico, da produção de mandioca, né? A ideia é que a banana vá com o tempo substituindo ou sempre seja uma alternativa para se compor renda?
Bem, a mandioca é uma cultura tradicional, né? A pretensão não é substituir totalmente a mandioca, né? Mas que seja realmente uma opção de renda para o agricultor, né? Devido à incidência de pragas, né?
Qual é a produtividade esperada, por exemplo, por hectare?
Bem, no primeiro ano, né, a primeira safra da banana é em torno de 3 toneladas por hectare, mas a expectativa a partir do segundo ano é de 30 toneladas.
30 toneladas?
Sim.
Poxa vida, hein?
Por hectare.
Bem expressivo. Explica uma coisa, Marcelo, em relação ao manejo da bananeira. A gente sabe que se planta ali a muda e ela automaticamente vai brotando.
Sim.
A banana só produz uma vez, cortou o cacho, ela tem que ser cortada e ela vai brotando ali. E essa touceira vai aumentando.
Sim.
Há um limite para que essas ruas não se estreitem muito, para que não haja um abafamento. Chega um momento que esse produtor vai ter que controlar a quantidade ali nessa touceira?
Sim, com certeza. A partir de 3 meses começa a surgir as brotações aqui no DF, né? E a gente recomenda sempre deixar uma brotação para seguir a muda, né? E eliminar todas as outras, né? E assim que emitir o cacho, aí deixa-se apenas mais uma brotação, ou seja, são 3 brotações, que a gente chama de avó, mãe e neta.
E neta. Com isso, controla essa expansão aí, para não aumentar muito, né?
Sim, a cultura da banana exige um monitoramento constante, né, em relação a brotações.
Essa questão aí interfere, por exemplo, no desenvolvimento dessa banana no cacho depois?
Com certeza, porque, na verdade, uma planta, um perfil, interfere na produção de outro.
Ô Marcelo, então, aquela informação bem básica, a gente tem muita gente escutando aí pelo Brasil, não só no DF,
sim,
mas quando você vai formar ali o bananal, qual é o espaçamento entre os pés, entre as covas e também das ruas de bananeira?
Isso é variável, né? O que a gente recomenda aqui é que sejam feitas, sejam colocadas as plantas em fileira dupla, né? Então,
sim,
com as plantas desencontradas dentro da fileira. Essa fileira dupla, a distância entre as plantas pode variar. Depende da fertilidade do solo, né? Isso é com análise de solo, né? A gente faz uma recomendação específica. Mas normalmente aqui nós estamos recomendando 2,5 e 2,5 entre plantas na linha, né? Na linha dupla, e 4 metros entre linhas duplas.
Entendi. Explicando melhor para o ouvinte, você tem a fileira de bananeira. Elas não vão ficar encarreadinha, bonitinha. Planta-se uma um pouquinho mais para a direita, outra um pouquinho mais para a esquerda. E vai alternando assim, por isso forma-se ali uma fileira dupla. É isso?
Isso, isso. A fileira dupla é altamente recomendado, né? Porque facilita os traços culturais e a colheita.
E aí eu queria que você repetisse esse controle da touceira ali, do perfilamento. Ela está crescendo e já começa a brotar de novo depois de 3 meses.
Sim, ela está crescendo, a muda, né, principal.
Sim.
Né? Aí depois de 3 meses começa a surgir diversas brotações.
Você
aí
corta você... tudo e deixa uma?
Sim, deixa uma. Essa que vai ficar deve seguir a linha de plantio.
Sim.
Né? O ideal é que se siga a linha de plantio. Aí, após a emissão do cacho, né, quando foi a emissão do cacho, deixa-se a última brotação nascer.
Certo. De modo que vão ser sempre essas 3 crescendo juntas.
Sim, 3 crescendo juntas. Uma vai produzir com 3 meses de diferença das outras.
E não aumenta mais do que isso, então, por cova? Vai ser sempre esse controle?
Sempre esse controle. Sempre.
Muito interessante. É muito comum a gente ver os bananais que vão, as fileiras vão aumentando, a pessoa deixa porque cada um vai produzir um cacho.
Sim.
Mas não é vantagem, então, em termos de produtividade.
Não é vantagem, porque atrasa bastante a colheita e despadroniza.
Muito interessante, hein? É uma boa dica aí para muita gente que eu tenho certeza que está ouvindo isso aí como novidade, viu, Marcelo Ruas? Então tá bom. Ô, Marcelo, eu quero agradecer pela sua participação.
Tchau.
Um abraço, tchau.